Maria Lúcia Dilza Milhomem mandou um e-mail perguntando: queridos irmãos Maria Lúcia e Paulo, fui católica até os 23 anos, mas eu não me conformava com a ideia de céu e inferno eternos. Até quando, na faculdade, encontrei uma professora de história e da educação que era espírita. Devido a uma pergunta que fiz, ela resolveu presentear-me com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Foi a primeira vez que eu li sobre reencarnação e eu encontrei uma resposta satisfatória para os sofrimentos e a morte e os planos onde as pessoas ficariam depois que desencarnavam. A partir daí, comecei a frequentar apenas as reuniões e tomar passes e ler todos os livros que chegavam às minhas mãos. Mas apenas aos 37 anos eu me tornei uma espírita praticante. As minhas leituras continuaram, mas depois comecei a estudar com afinco o Evangelho de Jesus, até mesmo como sou pedagoga, comecei a ministrar cursos no centro. Com a sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, descobri o Eu Sou, o Cristo imanente e o Cristo transcendente, e toda a ideia central das minhas preleções e cursos se baseavam no Cristo interno, no encontro de Deus em nós. Já gostava das palestras e dos livros de Huberto Rodin, e passei a ler os livros de Pietro Baldi e da Sociedade Teosófica também. Daí comecei a descobrir que eu também não concordava com o Espiritismo, estava certa. Eu não gostava da comunicação com os mortos. Achava certo a mediunidade, mas não me sentia bem com o trabalho, com o plano astral, e não queria participar como médium das reuniões de desobsessão. Isto me gerou conflitos e eu comecei a ter canalização de um ser que falava da grande fraternidade branca, dos mestres ascensionados e dos anjos com um pequeno grupo. Passei a me interessar pelo estudo dos anjos, mas tinha muito conflito a respeito das canalizações, porque, como sou uma estudiosa, achava que era tudo da minha mente. Até que deixei o Espiritismo de vez e comecei a fazer parte apenas do foco de luz, deste pequeno grupo de estudos. O meu mentor dizia que iríamos encontrar outros participantes da Grande Fraternidade Branca. Realmente, cada dia encontro amigos que fazem parte e aprendo muito com eles, nos reunindo para fazer orações. Por fim, estou estudando online com os senhores e com toda a página dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca. Ouvi a palestra dos senhores e fizeram a mesma pergunta sobre a morte de Jesus. Também achei que aquele texto de Jesus Cristo, Jesus entre 12 e 30 anos, numa parte bem contraditória, fala que dos 14 aos 28 anos passou no mosteiro Rins, no Himalaia, e que aos 29 anos retornou à Palestina, e que Jesus morreu em Caxemira aos 81 anos. Tem um parágrafo no texto que fala: a crucificação dele é vista como sacrifício. Depois citou os atos: Jesus ensinou seus discípulos por 40 dias após a ressurreição sobre coisas do reino de Deus. Ele foi realmente crucificado ou morreu aos 81 anos? É outra dúvida que tem. Já li o livro dos Anos Ocultos de Jesus, de Elizabeth Clare Proft, e concordo com a versão da autora. Poderiam esclarecer-me melhor? Dilza.
Querida Dilza, todos nós que encontramos a Grande Fraternidade Branca tivemos anteriormente uma longa caminhada em busca da verdade. Agora que encontramos, devemos deixar tudo o que passou. Somos gratos a todas as pessoas que contribuíram para que chegássemos até este ponto. Porém, agora é hora de deixar o passado e estudar os ensinamentos dos mestres ascensos com a mesma dedicação que você vem estudando até agora. Quanto à pergunta seguinte, o livro de Elizabeth Clare Proft, Os Anos Ocultos de Jesus, esclarece a vida deste mestre entre os 12 e 30 anos. É um livro fundamentado em sérias pesquisas. Seria bom que o lesse novamente e você encontrará ali todas as respostas que busca. Para entender os mistérios de Deus, não basta ler e absorver o conhecimento intelectualmente. O estudo da ciência esotérica é diferente do estudo acadêmico. É preciso querer, desejar, ter devoção, pedir compreensão e meditar sobre cada trecho que interessa. Ler em voz alta também ajuda muito a compreensão. Existem três iniciações que Jesus passou e nós temos que passá-las também. A primeira é a transfiguração. E vocês podem ver em Mateus capítulo 17 como Jesus transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João. A segunda é a ressurreição e a terceira a ascensão. Jesus sofreu na cruz, foi espancado, humilhado, ultrajado, ferido. Jesus já havia ressuscitado Lázaro e a menina. Sem dúvida, ele passou pela crucificação, pela ressurreição. Se ele ressuscitou outros, como não poderia ele mesmo ressuscitar? Ressuscitar significa elevar o Cristo adormecido em nossos corações. Este eu real, que Deus criou a sua imagem e semelhança, e que está como morto em nosso ser. Jesus, em sua paixão, atingiu um grau de luz e desenvolvimento extraordinário. Após a ressurreição, Jesus ensinou a seus discípulos por 40 dias sobre coisas do reino de Deus. Está em Atos. Onde estão estes ensinamentos? O que Jesus transmitiu a eles? Por que não tivemos acesso a essas revelações? São perguntas no vazio. Jesus não trouxe os ensinamentos apenas para um pequeno grupo privilegiado, mas sim para a humanidade. E nós fomos privados disso. Após a ressurreição, Jesus casou-se com Maria Madalena e viveram em Caxemir, onde ele continuou ensinando. Ele morreu aos 81 anos e ascensionou. É isso, minha querida Dilson.
Maria Lúcia, veja, eu estava pensando enquanto você estava falando, a Bíblia ensina, Elizabeth confirma, Elizabeth Klaproff, que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E agora me diga, por que é que alguém ressuscita? Será que é para morrer de novo, ou digamos, para fazer a passagem? Ninguém ressuscita para fazer a passagem. Jesus ressuscitou para ir até os 80 anos, ensinando a sua chama gêmea, Madalena, na Terra. Porque ela se manteve aqui até recentemente, fazendo a ponte com Jesus para nos dar esses 2000 anos de paz da Era de Peixes, onde ela terminou sua última encarnação fundando uma igreja, que é a Igreja Quadrangular. E para quem não sabe, Madalena, na sua última encarnação, foi Emmy McPherson, fundadora da Igreja Quadrangular.
E quando Jesus viveu no Oriente, os orientais não conseguiam, pela sua língua, falar Jesus. Eles falavam Isa, Saint Isa. Ele é conhecido no Oriente como Saint Isa.
É um assunto apaixonante, né, Maria Lúcia?
Com certeza. E muito infindável também.
Com certeza.